De ressaca do carnaval, o Ibovespa caiu, recuou nessa quarta-feira de cinzas, ficando cada vez mais longe dos 130 mil pontos. E hoje que o dia foi negativo aí para Petro, para Vale, para os bancos, para as principais movers do índice. E além disso, no lado positivo, a gente teve algumas notícias que devem movimentar as companhias brasileiras, mas estão listadas lá fora, incluindo Nubank, XP e várias outras que podem, inclusive, estar aí na sua carteira. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos de live. Boa noite para o Fábio, para o Giovanni, para todo mundo que está aparecendo aqui na live logo nesse início. Hoje que a gente viu uma volta aí do pregão e um dia que foi relativamente pacato, afinal de contas, dia de bolsa abrir só metade do dia. A gente viu a bolsa de valores abrir só às 13 horas, só à 1 da tarde. Logo nós tivemos aí um pregão um pouco mais curto, né? E tivemos algumas movimentações, enfim, o mercado digerindo o que aconteceu no exterior durante esses últimos dois dias, na segunda e terça, quarta-feira, dias 12 e 13 de fevereiro, em que, afinal de contas, a gente viu os mercados lá fora abertos, a gente viu, inclusive, os papéis que são brasileiros, mas que estão listados lá fora também, afinal de contas, a gente tem ADRs aí serem negociados, enfim, o mercado digeriu ali todas essas informações durante hoje, né? Durante essa quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Antes de passar aqui para o fechamento de pregão, tenho duas coisas para fazer. A primeira é deixar um boa noite especial aí para todo mundo que está marcando presença aqui no chat. Inclusive, eu vi que tem gente lá de Santa Catarina, da minha terra. Um abraço especial para todo mundo que está lá. E para mim, para o pessoal que está assistindo a gente de fora, aí, o pessoal assistindo a gente lá de Londres, no Reino Unido. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença. E antes de falar pontualmente sobre essa questão do fechamento de pregão, né? Eu tenho que falar sobre uma notícia que, na verdade, é muito penosa, uma notícia que, na verdade, é muito triste, que é a morte, né? O falecimento da fundadora do Magazine Luiza. Essa notícia é da segunda-feira, a gente não trouxe na live, afinal de contas, como já tinha adiantado na semana anterior, nós não temos, né, live nos dias que o pregão não está aberto, né, no dia que não tem bolsa, mas essa notícia aqui é de extrema relevância. Nós perdemos, infelizmente, uma das principais empresárias do varejo brasileiro, né, que é a Luiza Trajano Donato, e aí não confundam com a Luiza Trajano, atual presidente do Conselho de Administração do Magalu. Quem faleceu foi a tia dela, que é a Luiza Trajano Donato, faleceu aos 97 anos, faleceu lá na cidade de Franca, né, que, aliás, é a cidade de onde o Magazine Luiza é, né, ela que é a fundadora da companhia. E ela faleceu aí nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Como eu falei para vocês, ela tinha 97 anos, ela tinha nascido na cidade de Cristais Paulistas, lá no interior do estado de São Paulo, e mudou-se para Franca para trabalhar, para ter melhores condições de vida ali para ela e para sua família. Ela começou trabalhando como vendedora. Em 1956, ela foi conhecer o Pelegrino José Donato, com quem ela se casou. E logo no ano seguinte, eles então juntaram ali todas as economias para comprar uma loja de presente lá em Franca. Inicialmente, a loja se chamava A Cristaleira, e aquele foi o pontapé inicial, então, para a gente ter uma das principais redes de varejo de todo o Brasil, né, que é o Magazine Luiza, que todos vocês, eu imagino, conheçam, né? Então, a fundadora da companhia, a fundadora dessa grande rede de varejo, como eu falei para vocês, também é uma das maiores empresárias do varejo, também é tia da Luiza Trajano, que é a atual presidente do Conselho do Magalu, veio a falecer, infelizmente, com muita pena, né, com muita tristeza. Eu tenho que trazer essa notícia aqui, de que nós perdemos aí uma das maiores empresárias do varejo brasileiro. Inclusive, até mesmo concorrentes da companhia postaram notas de condolência, exemplo da Americanas e outras empresas aí que emitiram notas, posicionamentos, lamentando esse ocorrido. E com isso, com essa notícia um pouco triste aí nessa quarta-feira de cinzas, que, como eu falei para vocês, foi um pouco relativamente pacata aí no mercado de capitais, agora a gente faz aqui a transição para falar sobre, de fato, o fechamento de pregão. Hoje, como eu falei para vocês, o saldo ficou no vermelho, né? O Ibov deu aquela recuada. A gente viu um Ibovespa cair 0,79%, fechou aos 127.018 pontos. Nos dias que o Ibov ficou fechado, eu destaco aqui que praticamente todos os papéis que são brasileiros e são listados lá fora por meio de ADRs, eles caíram, né? As três maiores quedas foram da Cosan, da BRF e da Eletrobras. A Cosan chegou a cair 6% aí entre segunda e terça-feira, que foram esses dois dias em que a gente viu o pregão daqui fechado. E aí você me pergunta, Eduardo, mas o que isso aconteceu? Afinal de contas, né, como é que elas são negociadas? Eu estou falando aqui dos ADRs, né, dos American Depositary Receipts, né, aqueles papéis que são negociados lá em Nova York, representando os papéis brasileiros. Os únicos dois, os únicos dois ADRs que subiram, né, foram da Natura e da Telefônica, e foram altas bem pouco expressivas. No caso da Natura, uma alta de 0,15% e da Telefônica 0,4%. Então, nada muito relevante. Todo, praticamente, o restante dos papéis caíram. Falei aqui de Cosan, BRF, Eletrobras, que tiveram quedas substanciais. Além disso, a gente viu Petro, Vale e vários outros papéis recuando aí durante a segunda e terça-feira que a gente viu Ibov fechado. E durante esses dias, eu chamo a atenção aqui que um dos dados que mais movimentou o mercado foi o indicador oficial de inflação dos Estados Unidos, o CPI, né? Esse indicador, ele mostrou que a inflação analisada nos Estados Unidos ficou em 3,1%, acima do que o mercado esperava. E agora, né, com isso, se o mercado já enxergava que a porta estava fechada para o corte de juros do Federal Reserve, né, do Fed, da autoridade monetária, lá no mês de maio, agora ela está fechada e trancada, né, chaveada, afinal de contas, esse indicador veio pior do que o mercado esperava, veio pior do que as projeções do consenso do mercado financeiro. E se tratando do pregão de hoje, do que aconteceu nessa quarta-feira, a gente viu os mercados lá fora, né, subirem. Então, hoje o Ibovespa operou na contramão dos mercados internacionais. Como eu falei para vocês, recuou 0,7%. E a gente viu o mercado, então, digerir esses dias no exterior que foram um pouco caóticos, né? A gente até viu esses dados de inflação dos Estados Unidos assustarem um pouco. E a gente viu hoje, como dá para enxergar aqui no mapa dos ativos do Status Invest, tanto Petro quanto Vale quanto os bancos, que são os papéis mais relevantes do índice, recuarem e caírem no Ibovespa durante esse pregão. Eu destaco aqui que o Banco do Brasil foi praticamente a única exceção, avançou ali 1,3%, digamos assim, um rebote no que a gente viu na semana passada, que a gente viu os papéis do Banco do Brasil caírem depois de ele reportar um resultado trimestral que mostrou um lucro acima do esperado, né? O mercado acabou reagindo um pouco negativamente aí aos números reportados pelo Banco do Brasil. Se você quiser ficar mais inteirado de por que o papel caiu mesmo com o lucro acima do esperado, corre na live de sexta-feira da semana passada, que eu coloquei mais informações sobre o balanço do Banco do Brasil. E em se tratando de maiores variações, né, quando a gente olha para as maiores altas e maiores quedas do Ibovespa, como inclusive está rolando aqui embaixo, a gente viu que Redditor foi a principal baixa do Ibovespa hoje. Uma queda ali na casa dos 5,3%. Eneva seguiu caindo. Além disso, a gente também viu SLC, CSN Mineração e Hypera aí figurando aí dentre as maiores quedas. A maior alta foi pouco expressiva, ali foi um avanço de 3% no caso das ações da Alpargatas, e logo em seguida a gente viu as ações da Natura também avançando 1,3%. Como eu comentei para vocês, foram praticamente os únicos papéis que subiram no exterior durante esses últimos dois dias, né? Tanto Natura quanto Vivo, dá para ver aqui que avançaram, né? Vocês estão vendo aqui no mapa dos ativos do Status Invest, então dá para ver aqui que são os papéis que mais, são praticamente um dos únicos papéis que subiram no índice durante essa quarta-feira. A gente vê que o mercado, de fato, não teve muita movimentação nessa quarta, deu meio que uma digerida aí no que rolou, tanto na segunda quanto na terça-feira. Em se tratando dos mercados internacionais, como eu falei para vocês, o Ibovespa operou, né, na contramão lá de Wall Street, porque por lá o Dow Jones avançou 0,3%, a S&P 0,8% e a Nasdaq avançou 1,17%. Lá onde a temporada de balanço está bem aquecida, as empresas estão soltando bastante resultados trimestrais e a gente não teve essa interrupção aí no calendário como rolou aqui no Brasil por conta do carnaval. Olhando para as commodities, eu destaco aqui que o petróleo Brent caiu 1,5% hoje a US$ 81,50, isso por conta daquelas notícias de estoques de petróleo bruto que descolaram um pouco das projeções do mercado financeiro, fizeram aí com que a commodity tivesse um recuo aí nessa quarta-feira. O minério de ferro, a gente não tem dados da cotação, afinal de contas, a gente está na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, e há poucos dias iniciou-se o Ano Novo Chinês, né? O feriado do Ano Novo Chinês. A gente sabe que esse feriado se estende até aproximadamente sexta-feira, vai até o final de semana, as comemorações elas duram bastante tempo, mas as bolsas ficam fechadas pelo menos até sexta. Logo até sexta não devemos ter aí novas atualizações aí do minério de ferro. Em se tratando do dólar, do câmbio, a gente viu uma alta ali de 0,22% a um patamar de R$ 4,97 aí nessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro. E agora sim, passando para o noticiário corporativo, depois de tentar dar uma resumida no que rolou no mercado aí nesses últimos dias e como é que o mercado digeriu ali essas notícias né, do exterior hoje. Além disso, eu tenho que destacar aqui que a gente teve uma notícia que influencia e muito companhias brasileiras que são listadas lá fora e, como eu adiantei aqui na introdução, algumas delas podem vir a estar na sua carteira. Eu estou falando de Nubank, de XP, de Stone e de PagSeguro. Isso porque, recentemente, a MSCI, né, falou que vai mudar regras e permitir que as companhias brasileiras, que são listadas lá fora, passem a integrar o seu índice MSCI. Perdão, tô gaguejando aqui para falar a sigla. MSCI Brasil, que é o índice né, dessa companhia americana, que faz vários índices, vários ETFs, e a gente sabe que esses índices são extremamente relevantes. Isso porque eles atraem uma série de investidores. Tem vários investidores que investem em ETFs, logo, por tabela, eles vão acabar colocando dinheiro nessas empresas, incluindo o Nubank e a XP, se eles chegarem a integrar o índice, né? E além disso, tem vários investidores institucionais, fundos e tudo mais, que também só colocam dinheiro em empresas que estão em um determinado índice. Eu destaco aqui, né, que essa regra ela deve passar a valer a partir de agosto. Ela não é de imediato, ou seja, o Nubank, a XP, essas outras companhias não estão de bate-pronto no índice, mas as regras já foram anunciadas e devem ser alteradas lá em meados de agosto. Com isso, a gente deve ter um fluxo de bilhões de dólares indo para companhias como Nubank, XP e Stones. As três, né, elas são citadas como as mais prováveis de integrar o índice, né, principalmente o Nubank e a XP. E por que isso é positivo, né? Aí você me pergunta, por que isso deve ser positivo para mim, né? Se eu tenho na carteira, será que eu vou ganhar dinheiro? Pois é, talvez sim, porque automaticamente vários ETFs vão passar a investir nessas companhias. Como eu falei para vocês, tem a questão dos fundos e dos institucionais aí que devem trazer um fluxo positivo. Logo, a gente deve ter uma pressão compradora muito maior. Inclusive, os analistas do Morgan Stanley fizeram uma estimativa de que a gente deve ter um fluxo de quase 5 bilhões de dólares aí para Nubank, Inter, Stone e PagSeguro. No caso do Morgan Stanley, eles não incluíram a XP no cálculo. Enquanto isso, o Itaú BBA, né, que é outra casa de análise aí, destacou que acredita que o Nubank e a XP são os que menos devem ter problemas aí para passar a integrar o índice da MSCI. Ao passo que os resultados da Stone devem ser acompanhados de perto aí para ver se ela vai conseguir entrar, cumprir aí o limite e passar a integrar o índice. Eles inclusive falaram aqui que para o AUM passivo, seguindo a América Latina, né, o AUM, que é aquele indicador de assets under management, né, ou seja, patrimônio sobre gestão, isso poderia indicar uma pressão de compra muito expressiva para esses três nomes, incluindo especialmente XP e Nubank. No final de janeiro, eles fizeram uma análise ali de fluxo que resultou numa estimativa de 2,8 bilhões de dólares de entrada ali, tanto entradas ativas quanto entradas passivas para o Nubank, representando ali 13 dias de pressão compradora, 1 bilhão de dólares de pressão compradora, né, de entrada ali para XP, com 8 dias de pressão compradora, e potenciais 324 milhões de dólares em entradas para a Stone, com uma pressão menor de 4 dias aí. Então, se você tem algum desses papéis na carteira, talvez ainda nesse ano de 2024 você veja aí uma alta relevante por conta desse fluxo de bilhões de dólares que deve vir se essas companhias passarem a integrar esse índice. O que deve acontecer, como eu falei para vocês, uma boa parte dos analistas tem esperado que esses papéis já entrem de automático aí no índice MSCI Brasil, aí, como eu falei para vocês, é muito relevante, especialmente para os investidores internacionais. E antes de passar para a próxima notícia aqui, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo e também para se inscreverem no canal. Se vocês forem novos por aqui no Sul Notícias, a gente quer, além da live das 19 horas aqui, a gente tem conteúdo todos os dias sobre o mercado financeiro, sobre bolsa, ações, economia e tudo mais. E agora sim, eu volto aqui para o noticiário para falar um pouco mais sobre questões internacionais, mas sobre uma questão extremamente curiosa, porque você está assistindo a gente, muito provavelmente você já errou algum zero em alguma conta, né? Você já foi fazer alguma conta de cabeça, colocou um zero a mais, um zero a menos e acabou deixando o resultado muito distante do esperado. Agora, quando uma empresa faz isso, obviamente que os danos são maiores. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer nessa semana. Como eu falei mais cedo aqui na live, a gente está numa temporada de balanços bem aquecida lá nos Estados Unidos, né? E a gente viu a Lyft, né, que é uma das concorrentes do Uber, né, uma companhia de mobilidade urbana, errar um zero na conta do seu balanço, seu resultado trimestral que é divulgado para os investidores. Basicamente, em um dos seus indicadores financeiros, eles colocaram um zero a mais, era um indicador de projeção, né? E esse indicador fez com que vários investidores comprassem as ações, ficarem muito mais otimistas aí com a empresa, vendo os números que estavam lá no balanço. As ações chegaram a subir mais de 60% por conta desses números. E como está aqui na tela, com essa manchete aqui da Bloomberg, a gente viu o próprio CEO, né, pedir desculpas, né, inclusive o diretor financeiro teve que corrigir de bate-pronto aqui esse erro, porque, como eu falei para vocês, ele provocou uma alta de mais de 60% nas ações, fez com que os papéis disparassem lá na bolsa, e nesse cenário todo, né, obviamente, a gente viu que o mercado ficou bastante cético depois disso, a alta, obviamente, se arrefeceu depois que o número foi corrigido por conta desse zero a mais. Basicamente, o que eles sinalizaram foi uma margem de lucro maior. Eles colocaram lá no seu balanço financeiro que a estimativa era de uma margem de lucro crescendo 5% nesse ano de 2024. Na verdade, o número real era de uma estimativa de 0,5%, de 0,5% de crescimento na margem de lucro. E com esse número errado, com esse zero a mais na conta ali, como eu falei para vocês, muitos investidores compraram os papéis, a pressão compradora foi muito maior, os papéis subiram mais de 60%, e cerca de 48 milhões de ações foram negociadas no aftermarket da terça-feira, ontem, dia 3 de fevereiro. Isso é mais do que o triplo do volume médio diário para essa companhia no mercado de ações, né? Ou seja, meio que o volume que, na média, a Lyft tende a negociar, triplicou ontem só por conta desse zero a mais aí na conta do balanço financeiro, por conta dessa barberagem que eles fizeram na divulgação do seu resultado trimestral. Os impactos disso, eles ainda são meio dúbios. A gente ainda não sabe se, de fato, a companhia vai ser multada. Existem algumas especulações de que a companhia pode vir a ser multada. Afinal de contas, ela colocou um número, de fato, errado lá, apesar de ser um erro de digitação. Ele influenciou vários investidores a comprarem os papéis. Como eu falei, a gente teve uma alta de mais de 60% por conta desse dado errado. Ainda não ficou claro se vai rolar ou não essa penalidade nessa multa, mas existe uma tese de que pode ser que ela não seja multada porque se tratava de uma projeção. Então eles não colocaram um zero a mais no lucro, no EBITDA, em outro indicador financeiro concreto ali relativo ao quarto tri de 2023, e sim na projeção de crescimento da margem de lucro desse ano. Então a gente ainda deve ver se a companhia vai ou não ser multada, ser penalizada aí por conta de ter colocado esse zero a mais aí no seu resultado trimestral. E agora, ainda antes de falar sobre o noticiário corporativo dessa quarta-feira de cinzas, eu tenho que falar aqui rapidinho, colocar o QR Code aqui na tela para vocês, inclusive, sobre o link que está aqui na descrição, que é aquele link sobre o desafio da renda extra. Afinal de contas, a gente está com ele no ar, a gente tem esse desafio aqui, você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse canto superior aqui da sua tela, ou também clicar no link da descrição. São 4 horas de aula dos nossos especialistas aqui da Suno, que vão te ensinar como receber renda extra em 30 dias. Mas calma, não é só isso, não é só um curso, não é nada relevante. Tem muito mais coisa relevante sobre isso que vale destacar aqui, porque se você comprar, né, se você adquirir o desafio da renda extra, você ganha vários outros produtos aqui da Suno no mesmo pacote, aí, na mesma toada. Basicamente, se você comprar os produtos separados, você gastaria muito mais dinheiro. Como eu falei, são 4 horas de aula, são aulas de vários especialistas aqui da Suno, e com isso, né, se você adquirir o desafio da renda extra, você consegue, junto o curso de dividendos aqui da Suno, o curso de investindo em fundos imobiliários, em FIIs, e além disso, você também ganha um mês grátis de Suno Premium. Se você fosse comprar todos esses produtos de forma individual, você gastaria cerca de R$1.300. Mas, se você comprar no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto, você gasta somente R$49. Ou até mesmo, se você quiser que fique mais leve no seu bolso, você pode parcelar em 9 vezes de R$ 5,44. Como eu falei, é para você gerar renda extra em 30 dias aí com os principais especialistas do assunto e também ganhar todos esses bônus, esses produtos da casa que sairiam muito mais caro se você fosse comprá-los individualmente. Então é isso, só passar no link que está aqui ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E agora sim, voltando para o noticiário dessa quarta, como eu falei, foi meio pacata, mas a gente tem algumas coisas ainda para a gente citar aí nessa live e a gente tem uma notícia que é bem curiosa aqui. Porque a gente tem um bilionário que vai pagar muito menos imposto, centenas aí de milhares de dólares, de milhões, aliás, de dólares, por conta de ter trocado de casa, ter trocado de endereço. E eu estou falando dele, do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo. Ele já vendeu 24 milhões de ações da Amazon recentemente. Se você tem acompanhado o noticiário internacional, você sabe disso aqui, que ele protocolou, né, comunicou um plano de vender várias ações da Amazon, né, que é a empresa que ele fundou, ele anunciou isso há cerca de 2 semanas e comunicou esse plano aí que ele vai vender cerca de 50 milhões de ações da empresa. Já que a gente teve uma valorização dos papéis no comecinho desse ano, obviamente que o Bezos já aproveitou aí para vender os papéis em pouco tempo, logo depois de anunciar. E ele, que é o terceiro homem mais rico do mundo, ele mudou-se recentemente lá de Seattle para Miami. E ele tem um patrimônio de cerca de 190 bilhões de dólares. E ele quer, se mudou aí por conta de proximidade com a família, né, que onde a família dele está, mas também por uma série de vantagens fiscais. Isso porque a Flórida se destaca por não cobrar imposto sobre ganhos de capital, ao contrário do estado de Washington, né, que é o lar anterior do Jeff Bezos, lá onde fica Seattle. Com isso, ele vai poder movimentar aí bilhões de dólares em vendas das ações da Amazon sem ter que pagar tanto imposto quanto ele pagaria quando ele estava morando em Washington. Essa manobra fiscal toda pode economizar 600 milhões de dólares em impostos para o bolso aí do Jeff Bezos. Para vocês terem uma noção do impacto aí da legislação, né, lá em meados de 2022, o estado de Washington introduziu um imposto ali de 7% sobre ganhos de capital que fossem superiores a 250 mil dólares. Justamente por conta disso aí que o Bezos desistiu de morar lá, né? Resolveu se mudar e no meio dessa venda toda vai se desfazer aí de várias ações, de bilhões de dólares em ações da Amazon, sem ter que pagar tanto dinheiro para as autoridades. E vale lembrar aí também que além dos benefícios fiscais, né, o Jeff Bezos também vai ficar mais próximo da base de operações da Blue Origin, né, que é a sua empresa que fica lá em Cabo Canaveral, reforçando aí também os laços familiares, como eu falei para vocês, ele também tem família por lá e tudo mais. A última notícia da live dessa quarta-feira, antes de passar aqui para os indicadores do dia, também tem a ver com os bilionários, com esse pessoal que você vê na lista da Forbes o tempo todo, porque o Elon Musk, o atual CEO aí da Tesla e o dono do Twitter, né, foi intimado, né, ele foi convocado para depor em uma investigação recentemente. Basicamente, o que aconteceu foi com a juíza federal dos Estados Unidos lá do Distrito Norte da Califórnia, ela determinou que o Elon Musk testemunhe novamente na investigação da SEC, né, da Securities and Exchange Commission, né, que é o xerife do mercado financeiro americano, né, a autoridade regulatória, como se fosse a CVM lá do Tio Sam, vai ter que ouvir de novo o Elon Musk. Ele já testemunhou 2 vezes sobre esse assunto aí da compra do Twitter, né? Mas ele não compareceu à terceira sessão. Ele argumenta que os pedidos da SEC são, abre aspas, irracionais e perturbadores. Essas são as palavras aí do Elon Musk. E na decisão, né, a juíza afirmou, né, que a SEC tem autoridade para emitir uma intimação, que a evidência é relevante e material aí para eles pedirem para o Musk dar um novo depoimento. Eles estão investigando aí se o Elon Musk cometeu fraude civil ao não divulgar os seus planos para o Twitter, que agora se chama X, né, quando comprou suas ações lá entre janeiro e abril de 2022. O primeiro depoimento do Elon Musk à SEC foi concedido lá em meados de julho de 2022, mas o órgão tem solicitado depoimentos adicionais desde que ele recebeu vários outros documentos sobre o caso. A SEC ainda afirma que quer perguntar a ele novas informações que foram recebidas após o seu depoimento anterior. E segundo as investigações, na primeira compra de ações do Twitter, o Musk disse que era um acionista passivo e que não planejava assumir ou influenciar a empresa. Mas, posteriormente, revelou que foi convidado para entregar o conselho e fez uma oferta ali de 44 bilhões de dólares pela empresa. E a gente viu em como acabou, né, que ele, de fato, comprou a companhia lá em meados de outubro de 2022, se tornando aí um novo dono dessa rede social. E finalizando aí o noticiário dessa quarta-feira de cinzas, quarta-feira com clima de segunda, né? Afinal de contas, acabamos de voltar aí do carnaval, naquele período que oficialmente o ano começa, né? Eu tenho que dar um spoiler aí sobre a agenda de amanhã, aquele momento que a gente fala sobre os indicadores econômicos. Como eu falei, nos últimos dias, o que agitou foi o CPI, né? O indicador oficial de inflação dos Estados Unidos. Hoje, a gente ainda tem a continuidade do feriado de Ano Novo Chinês, que permanece aí pelo menos até o dia 16 de fevereiro, influenciando os mercados. Mas amanhã, dia 15 de fevereiro, quinta-feira, dou um spoiler aí de três indicadores que vale a pena você acompanhar nos mercados internacionais e também no mercado doméstico. O primeiro deles é às 4 horas da manhã, né, que é o indicador do Produto Interno Bruto, do PIB, do Reino Unido, que sai às 4 horas da manhã por conta do fuso horário aí. Mas mais tarde, às 9 da manhã, a gente tem a divulgação do IBCBR, que funciona como se fosse a prévia do PIB aqui do Brasil, um indicador aqui do mercado doméstico aí sobre o crescimento econômico. E por fim, eu também destaco o dado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que saem às 10h30, 10h30 da manhã. Esse indicador que deve ser relevante na medida em que a gente acabou de ver divulgação do CPI, né, do indicador oficial de inflação dos Estados Unidos, e a gente está nesse cenário aí que o mercado está bem cauteloso sobre quando que o Fed vai cortar os juros. Então é isso, essa deve ser a agenda e os principais pontos aí da agenda de quinta-feira, dia 15 de fevereiro. E com isso, com esses 26 minutinhos de live nessa quarta-feira de cinzas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas dessa quarta-feira. Bons negócios. Faço aquele apelo aqui de novo para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então é isso. Brigadão aí para todo mundo que marcou sua presença aqui na live. Muito obrigado e tchau, tchau.